prazer e a honra de trabalhar na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, são íntegros, são dignos, são dedicados e nós muito devemos ao trabalho que têm designadamente com aqueles que trabalham naquilo que nós na Santa Casa chamamos a linha da frente. São os que tratam dos menos afortunados do que nós, dos que tratam da saúde deles, da higiene deles, da vida deles. Termino, Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta minha intervenção inicial, reafirmando a minha disponibilidade para dentro do que é o meu conhecimento, poder esclarecer todas as dúvidas que tenham relativamente à gestão da Santa Casa, e tenho a certeza e a esperança que as conclusões dessa Comissão Parlamentar de Inquérito permitam novos caminhos e um melhor desempenho dessa nobre missão que a Santa Casa leva há tantos séculos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Fernando Paes Afonso. Passamos então agora à primeira ronda. Começa o grupo parlamentar do PSD, que tem 8 minutos, depois o depoente terá 11 minutos para resposta. Nesta primeira ronda, o tempo global dos partidos pode ser utilizado de uma forma única ou de forma por diversas vezes, e naturalmente nesse caso o tempo também vai sendo descontado caso haja perguntas para serem respondidas. E portanto passava ao Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa do PSD para a sua intervenção. 8 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Dr. Fernando Paes Afonso, em primeiro lugar, como é óbvio, desejar um bom ano a quem ainda não estive. Sr. Doutor, começava aqui por lhe fazer uma primeira pergunta. Eu vou utilizar o sistema pergunta-resposta, não apenas, digamos, uma intervenção mais longa, esperando depois também por uma resposta mais longa. E a primeira pergunta era esta comissão de inquérito versa sobre um lapso temporal que medei entre 2011 a 2024. Hoje estamos aqui apenas entre 2011 e 2016. E, portanto, a questão que lhe queria colocar em primeiro lugar era a seguinte. Da segunda vez que assumiu funções na mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que situação financeira é que encontrou, em primeiro lugar? E, em segundo lugar, se a situação não era famosa, que medidas é que tomou, ou que a mesa tomou, para melhorar o quadro que se apresentava em termos financeiros?
Muito obrigado, Sr. Dr. Fernando Paes Afonso. Só fazia uma referência neste modelo de pergunta e resposta, para eu não estar sempre a passar a palavra. Enquanto o tempo decorre, podem responder e questionar diretamente sem a minha intervenção, se julgo que é mais adequado e mais prático para ocorrer dos trabalhos. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa, a situação financeira em 2011 da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa era uma situação relativamente equilibrada. Não havia os problemas que encontrámos em 2002. Aí sim, a Santa Casa estava numa situação quase de falência técnica. O que encontramos foi uma tendência decrescente. Encontramos duas coisas novas. Uma tendência decrescente dos resultados dos jogos sociais e das vendas, e um aumento dos encargos fixos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, fruto de uma transferência de responsabilidade do Governo para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, na altura cerca de 30 estabelecimentos e 680 e qualquer coisa funcionários. Isso, digamos, tornou, do ponto de vista da gestão, potencialmente menos equilibrada e menos sustentável a situação financeira para o futuro. Dito isto, as medidas que foram tomadas, em especial referirei as que me cabiam no âmbito das minhas funções, foi dar especial atenção ao Departamento de Jogos e encontrar, desde logo, todos os caminhos que me permitissem infletir esse caminho de descida das vendas e, portanto, aumentar as vendas, diversificar os jogos e, por essa via, diversificar os resultados. Eu queria dizer a esse propósito à Comissão Parlamentar de Inquérito que, nos termos da lei, fui, nessa altura, tive durante alguns meses o pelouro financeiro e os serviços, nos termos da lei, fecharam as contas porque houve substituição integral da mesa e, nos termos da lei do Tribunal de Contas, foi feita uma conta intercalar e essa conta intercalar, com certeza, esta Comissão Parlamentar de Inquérito pode solicitá-lo para ter a dimensão da exata situação financeira.
Sr. Doutor, foi um bocadinho também nessa, porque disse que houve aqui uma diminuição da receita, digamos, e um aumento da despesa. Em termos claros, foi isto, não obstante ter referido que a situação, digamos, não era dramática à semelhança do que se passava em 2002. Foi com esse espírito que a Santa Casa, nessa altura, decidiu avançar para a exploração de apostas hípicas?
Não. A decisão das apostas hípicas não tem nada a ver com a situação financeira. Tem a ver com uma imposição. O processo, a resposta exigiria algum tempo. Eu tenho medo de esgotar o tempo na resposta. Mas a verdade é a seguinte. Eu recordo aos senhores deputados, Sr. Presidente, se me permite, Portugal assinou com a Troika um memorando de entendimento. No âmbito dessas obrigações subscritas pelo governo liderado então pelo Sr. Primeiro-Ministro José Sócrates, Portugal obrigou-se, entre outras coisas, a regular o chamado jogo online. E esse foi um processo bastante longo, um processo em que a Santa Casa da Misericórdia participou, foi ouvida, e procurou, digamos, encontrar e sugerir ao governo as soluções que, no seu entendimento, preservassem os interesses da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e, por consequência, os interesses do Estado português. E é nesse quadro, é um pacote legislativo, uma proposta de autorização legislativa que é enviada pelo governo em 2015 à Assembleia da República, na qual está contida a proposta da regulamentação do jogo online e a proposta de atribuição à Santa Casa da Misericórdia das apostas desportivas à cota de base territorial, hoje que os portugueses todos conhecem sob o nome Placar, e a exploração das apostas sobre eventos hípicos, designadamente sobre corridas de cavalos.
Sr. Doutor, mas a Santa Casa trabalhou em cima desta exploração de apostas hípicas, muito embora nunca tivessem conhecido a luz do dia, e investiu um determinado montante neste processo. As notícias que nós temos é que houve um investimento de 8,5 milhões de euros. E a pergunta que eu lhe fazia era se confirma este número e por que razão é que não avançou.
Senhor deputado, até à data em que eu deixei as minhas funções de vice-provedor e de administrador executivo do Departamento de Jogos, não foi investido um euro nas apostas hípicas.
A questão das apostas hípicas, doutor, se conseguir localizar no tempo, surgiu em que ano?
A autorização legislativa é de, se a memória não me atraiçoa, de junho, maio ou junho de 2015. Depois havia necessidade, o Governo teve a necessidade de regular, depois há trabalho legislativo acessório que tem que preceder o início da exploração.
Sr. Doutor, portanto, o Sr. Doutor que está a afirmar é que a Santa Casa da Misericórdia não investiu um cêntimo na exploração de apostas hípicas, correto?
a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, enquanto eu fui vice-provedor e administrador executivo dos Jogos, o que fez foi uma fase de aprendizagem. Portanto, eu com um conjunto de técnicos do Departamento de Jogos fomos observar as melhores práticas nos países onde as apostas hípicas estão organizadas por lotarias de Estado. Foi o caso da Suíça, foi o caso da França, e não foi por acaso estes dois casos, porque é não só dois países onde as apostas hípicas têm muito sucesso e são exploradas por lotarias como a lotaria portuguesa, e em segundo lugar porque há uma grande comunidade de imigrantes em ambos os países portugueses que, curiosamente, são dos maiores apostadores em apostas sobre corridas de cavalos nesses países, sendo, por exemplo, em Paris, em França, o maior mediador em termos de volume é um mediador português. E na Suíça também.
Muito bem, Soutor. Mas, se calhar já respondeu, mas eu não percebi bem e pedi-lhe então que repetisse. Então, por uma razão, nesse contexto todo, por que razão é que nunca se avançou em Portugal com a exploração dessas apostas hípicas?
Senhor Deputado Pedro Neves de Sousa, a minha intenção e as orientações que dei aos serviços era exatamente começar a preparar e a criar as condições para operar as apostas hípicas em nome do Estado através da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Contudo, interrompi o meu mandato em função da mudança do governo, e eu entendo que os lugares, este tipo de lugares, são lugares de confiança política. Houve mudança de governo, eu fui nomeado por um outro governo e pedi a minha exoneração ao governo que se seguiu.
Muito bem. Soutor, mudando aqui de tema, houve várias notícias, e algumas delas foram recordadas ultimamente, de que em 2008 foram adquiridos três edifícios na Avenida José Malhoa, julgo que à Fidelidade, pelo valor de 32 milhões de euros, e que estes edifícios serviriam, digamos, para que fosse realizada a transferência dos serviços do Departamento de Jogos. O Soutor foi o responsável por este pelouro durante todo o período de 2011 a 2016, se não estou em erro. A pergunta que lhe faço é esta, até porque temos a informação que esse edifício continua vazio. Durante esse período, não houve um aproveitamento desse espaço, já que da mesa anterior houve a intenção de comprar, e foi efetivamente comprado, esse edifício para recolocar os serviços relativos ao jogo?
Senhor Deputado Pedro Neves de Sousa, no exercício do meu mandato, o edifício a que se refere tinha iniciado um processo que estava suspenso de obras de remodelação. Ele não tinha nenhuma condição para albergar o Departamento de Jogos. A opção que foi tomada foi mudar o Departamento de Jogos para um edifício da propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, na Avenida da Liberdade, onde está hoje. Portanto, os jogos estavam nos chamados, popularmente conhecido no edifício do Totobola, era assim que era conhecido o edifício das taipas, os jogos passaram toda a área, digamos, administrativa, a área técnica, toda a área, digamos, não fora os armazéns, a parte logística, como é óbvio, mas toda a parte de componente técnica, administrativa, etc., passou para a Avenida Liberdade.
O que me está a querer dizer, então, é que nunca houve, a Santa Casa nunca promoveu a realização de concursos para obras de adaptação daquele edifício?
Sr. Deputado, do meu conhecimento, na mesa anterior àquela em que eu fiz parte, adquiriu esse edifício e promoveu um concurso público. Penso eu, um concurso público, não tenho a certeza, para introduzir as melhorias que entendia